E na última quinta-feira, dia 9, nós tivemos o The Game Awards 2021. Algumas controvérsias, algumas expectativas frustradas, outras nem tanto, mas nós tivemos aí uma grande surpresa como o jogo do ano. Vamos abordar isso aqui agora.
Ganhou It Takes Two. Não era aposta de muita gente, né?
Pois é, cara. Contrariando aí os favoritos, né? Nós tínhamos Deathloop, nós tínhamos Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank, superprodução da Sony aí pra PS5, e o Resident Evil Village, que eu acho que era o grande favorito, ele que foi um jogo impactante, uma super produção, um grande acerto da Capcom, mas quem levou foi It Takes Two, um jogo indie. Ele é um jogo que revolucionou mais uma vez, né, a mesma empresa de que fez A Way Out, revolucionou o multiplayer, né, aquele tipo de cooperativo inteligente, que não é só ter um player atrás, fazendo as mesmas coisas que o player 1, um realmente precisa do outro, existe uma conexão na história, e acho que esse foi o grande diferencial, né, todo mundo que joga fala que dá pra você sentir o carinho em cada detalhe, provando aí que você não precisa de gráficos alucinantes para ganhar o The Game Awards.
Sim, é muito interessante você pegar esse estúdio, né, o Haze Light Studios, que é da EA lá. O primeiro joguinho que os produtores deles, antes deles lançarem o próprio A Way Out, e o produtor deles, né, o Joseph Ferris, ele fez aquele joguinho que muita gente jogou nas gerações passadas, que foi o Brothers, né? A Tale of Two Sons. É. E ali você já via já essa questão da narrativa intrínseca com o cooperativo, né? E é um estilo de jogo, né? Eu acho que esse tipo de jogo vai virar um estilo de jogo, como virou o MOBA, como tá virando agora o Battle Royale. Começou com um jogo em específico e depois virou um estilo de jogo. Eu acho que esse tipo de cooperativo, assim, mas que junta a narrativa com o gameplay, acho que vai virar um estilo de jogo. E já é o terceiro jogo que eles fazem nesse estilo, né? Teve o Way Out, Takes Two e o Brothers. Então eu acho que outras empresas, agora com ela ganhando o melhor jogo do ano, vão pensar mais em fazer jogo desse estilo, né?
É, pra quem não lembra, é o cara do Fuck the Oscars, foi receber o prêmio, mas realmente, cara, bem lembrado, o Brothers é sensacional, é um jogo curto, mas na mesma pegada de você sentir que eles se importaram com cada detalhe no jogo, né, e a parte cooperativa também é uma coisa inteligente, é uma forma de você ter uma dinâmica cuidadosa com seu amigo, onde um depende do outro, e não é assim, com todo respeito à Nintendo, que ganhou o melhor jogo família, né? Inclusive foi outra categoria aqui que o It Takes Two ganhou, desbancando a Nintendo, né? Deixa eu lembrar o nome da categoria. Melhor jogo para família. It Takes Two ganhou, desbancando Mario Party, New Pokémon, Super Mario 3D World e o WarioWare. Então, tirando ele, só tinha a Nintendo ali, mas, cara, acho que esse é o lance, né? A Nintendo, durante muito tempo, ela teve esse monopólio por pensar sempre no jogo em conjunto. Mario Party é uma delícia, tem os mini-jogos, mas esses jogos como It Takes Two, além do prazer em jogar cooperativo, da jogabilidade excelente, ele também traz uma história bonita de conexão, né? A profundidade é maior e acho que por isso ele levou o prêmio.
É, ele é um falso conto infantil, né? Na verdade, ele é bem... Os temas abordados são bem adultos, né? Sobre relacionamentos, sobre problemas na vida adulta e tal, com a família. Então, acho que... E tem o design, é muito bonito o jogo. A direção de arte eu achei... É muito, muito diferente do que a gente vem tendo, né? Nos jogos de AAA. Apesar que, se você olhar, esse jogo do ano, o único jogo que é nova geração mesmo, assim, graficamente, que a gente conseguiu ver alguma coisa, é o Ratchet & Clank, né? O resto ainda tá um pezinho lá atrás, na geração passada. Então, eu acho que a gente vai começar a ver os jogos, assim, da geração atual mesmo, o potencial gráfico que os caras podem fazer é agora em 2022. Eu gostei bastante do Metroid Dread, acho que é uma adição interessante para a franquia. Muita gente não gosta do estilo Metroidvania, eu gosto bastante do estilo Metroidvania, porque o Metroid tem muitos jogos em primeira pessoa também, e tem muito fã que gosta do estilo em primeira pessoa do Metroid, né? E o Metroid Dread voltou pro estilo clássico que eles inventaram, né? O Metroid é o precursor desse estilo. É um jogo muito bom, compensa comprar quem aí tem o Nintendo Switch. E se você olhar, o It Takes Two tá disponível no Game Pass e o Psychonauts também. que também é da Xbox Game Studio. Então, se você, para jogar esses jogos, o Deathloop e o Ratchet & Clank são exclusivos do PlayStation, o Metroid é exclusivo do Nintendo, o Resident Evil tem para tudo, e o It Takes Two e o Psychonauts, você pode jogar eles no Game Pass sem precisar comprar, mas eles também estão disponíveis para todos os videogames.
É, lembrando mais uma vez aí, você tendo o Game Pass, você pode jogar o jogo do ano sem pagar um centavo a mais por isso, né? Só tenho a parabenizar aí a Microsoft, parceria com a EA também, por disponibilizar esses jogos, né? E só um detalhe, né, que o pessoal esquece, é que o Deathloop é feito pela Bethesda, e ele é exclusivo da Sony por causa de uma parceria de exclusividade temporária com a Bethesda, que a Microsoft, mesmo comprando a desenvolvedora, honrou. Ela resolveu honrar. Então, não se espante se o Deathloop chegar num futuro próximo ao Game Pass também. Então, é mais um jogo da lista aí, que pode chegar num futuro próximo aí, acredito que um ano e meio, dois anos no máximo, pode estar no Game Pass com certeza, fora os outros lançamentos que a Bethesda vai lançar Day One para o Game Pass, né? E a gente tem que falar isso porque o Ratchet & Clank é um jogo sensacional, a gente vê pelos gameplays dele, mas, né, a gente sabe que aquele precinho camarada também tem que desembolsar, assim como o Returnal, que ganhou o melhor jogo de ação, né, e também é um jogo AAA aí que você vai pagar o preço full nele. Mas a categoria aqui de melhor direção foi o Deathloop, que ganhou. Nós tínhamos aí It Takes Two de novo, o Returnal, Psychonauts 2 e Ratchet & Clank. Quem ganhou foi o Deathloop.
Estranho o Returnal não ter participado de melhor jogo do ano, né? E a jogabilidade que ele trouxe, de você... Um jogo de, que você tem que zerar de uma vez só, né? Que senão você volta tudo pra trás, você morre, você volta, você morre, você volta. Essa mecânica de recompensa e punição ao jogador é um jogo bem rápido, bem dinâmico, que ia estar entre os jogos do ano, né? Mas parece que o pessoal não gostou muito.
Não sei como que eles fazem essa lista, né? Mas eu acho que eles foram injustos com alguns jogos.
O próprio Kena também, um jogo indie, mas é um jogo muito bonito, muito bem feito. Merecia uma...
Que parece filme da Pixar, né, cara? O Kena é impressionante, realmente. Mas eu iria além também. Eu colocaria, com certeza, Forza 5 como um dos indicados. Talvez não para ganhar, mas como indicados, com certeza... O preciosismo desse jogo, a qualidade técnica que ele teve, apesar de ganhar outras categorias que a gente vai mencionar, mas acho sim que Returnal tinha que estar, o Forza tinha que estar, e o Kena também. Ele foi um jogo que, por ser indie, ele foi muito além, né? Apesar de Takes Two ser indie ter ganhado, também não ofusca o brilho do Kena.
Aí você pega o melhor jogo contínuo, aliás, melhor jogo contínuo, que é o famoso... Jogo online que joga, a gente teve o Apex Legends, o Call of Duty Warzone, Final Fantasy XIV Online, o Fortnite e o Genshin Impact. E eu confesso que eu fiquei meio surpreso com o Final Fantasy Online ter ganhado. Ele é um jogo que vem ganhando muitos adeptos, né? Inclusive tem tirado muita gente do World of Warcraft e tem sido assim, um grande estandarte do MMORPG, que é um gênero que... tá meio que mal das pernas, né, comparado com o começo dos anos 2000, que tinha MMORPG pra todo lado, o nosso saudoso Ragnarok Online aí, jogo mais jogado da história do Brasil, e venceu alguns jogos, alguns pesos pesados, né, o Fortnite aí, e o
Warzone, né,
cara? O Warzone, cara, os caras... Mas o Final Fantasy XIV Online, se você pode jogar aí até um certo level... de forma gratuita, né? Eles permitem que você jogue para você experimentar o jogo. Então, se você ainda não jogou Final Fantasy Online, é muito interessante. Eu já consegui jogar um pouquinho dele. E eles fizeram um bom trabalho, sim. E é por isso que o jogo consegue se manter muito, muito, muito relevante. Tem DLCs, né? Expansões a todo momento. E ele é um jogo que... continua mantendo vivo aí o MMORPG, né? Que é um gênero que deu aquela minguada.
Eu sou do tempo do World of Warcraft, mas eu acho que esse prêmio Melhor Jogo Contínuo é uma categoria interessante, porque não necessariamente se você lançar um jogo zoado, ele tá condenado ao fracasso, né? Esse ano não concorreu, mas o No Man's Sky é prova disso, ele foi lançado meio crachado, faltando um monte de coisa, meio incompleto. E ele conseguiu se reerguer, né, cara? Conseguiu se manter. E tá aí o Final Fantasy, que talvez não seja tão famoso assim no Brasil, como a fanbase do Call of Duty ou do Fortnite, né, cara? Fortnite gigantesco. Mas tá aí pra mostrar, cara, que não existe uma fórmula. Pode ser um Battle Royale, pode ser um jogo de exploração espacial, ou a própria franquia do Final Fantasy, bem singular no estilo dela, né, cara? Assim, a produtora só não pode errar a mão, né, cara? Senão acaba acontecendo igual a Rockstar. O jogo fica lucrativo.
Sim, sim, se você levar em consideração, os jogadores simultâneos do Final Fantasy XIV bateu o recorde de 95 mil pessoas jogando ao mesmo tempo. Então é um jogo assim que ainda tá muito relevante, né? Então é legal ele ter ganhado, assim, achei merecido. Agora, em questão de número de jogadores simultâneos, Fortnite, Genshin Impact e o Call of Duty, aí não tem como concorrer mesmo. São os estilos de jogos que estão na moda, né?
É, na moda, a fanbase é muito grande, é outra pegada, né? Agora aqui, melhor jogo independente, quem ganhou foi o Kena, né? Justíssimo, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui, que eles não colocaram o Takes Two para concorrer como jogo independente, cara. Estão considerando realmente que o Takes Two é um jogo AAA, o que é interessante porque ele foi feito de forma indie, né, cara? Lógico que é um estúdio maior, mas legal, deu espaço pro Kena ter seu merecido lugar aqui na história do The Game Awards.
É, bem legal também. E também uma dica, se você ainda não jogou Death's Door, muito bom esse jogo também. Além do Kena, aí são os que eu indico como jogos indie aí pra você procurar. Tanto o Death's Door e o Kena são bons jogos. Vale a pena jogar bastante.
É, jogo mobile, Genshin Impact ganhou, né? Eu acho que assim, a grande surpresa foi ter desbancado League of Legends, mas Pokémon Unite também, mas Genshin Impact tem uma comunidade muito forte, ela tem aquele estilo meio plágio de Zelda, né? Lógico que ele se propõe a fazer com a mesma proposta, né? Inspirada em Zelda, Breath of the Wild, mas ele faz isso de forma muito bem feita, né? Ele não é só uma cópia, ele tem elementos próprios e pro que ele se propõe a fazer, ele consegue um resultado muito bom, né? Sem contar que ele tá disponível em mobiles também e consoles, o que...
Então, mas é interessante essa questão de melhor jogo mobile, porque tem algumas coisas bem legais. Por exemplo, você pega o League of Legends Wild Rift, que é a versão de League of Legends para mobile, é um jogo muito bom. Eu joguei bastante ele para testar. É um jogo que simplifica muito das mecânicas do League of Legends e torna as partidas mais rápidas, né? Uma imposição muito grande a um certo público em relação ao League of Legends é que você tem partidas que duram de 40 minutos para cima e o Wild Rift resolve isso, né? 15 minutinhos você resolve um jogo inteiro. É, o Pokémon United segue a mesma medida aí, é a tentativa da franquia Pokémon entrar nos MOBAs. É um jogo bem mais simples do que os concorrentes, é um jogo bem mais simples que o Dota, que o League of Legends. E vai fazer força simplesmente nos Pokémons e na força que eles têm em relação a qualquer coisa que eles lançam, né? Qualquer coisa que tenha a marca do Pokémon vai fazer sucesso inevitavelmente. E eu dou um destaque ao Phantasia, né? O Phantasia é um jogo que, ele é, apesar de ser mobile, ele não é convencional, ele é um RPGzão antigo. Inclusive, ele é feito pelo criador do Final Fantasy, né? O Inoburo Sakaguchi. E ele é um jogo muito bonito, é muito bonito mesmo. Todo o mapa, ele foi fotografado, são miniaturas, então o mapa do jogo, ele realmente existe fisicamente. Eles conseguiam criar as imagens do jogo e todo o jogo em cima desse mapa, que são fotos de miniaturas produzidas mesmo, realmente. Então, se você quer um RPG clássico, né, estilo de por turnos, aquela coisa bem PlayStation 1, mas completamente maravilhosos, eu sugiro você dar uma chance pro Phantasia. Se eu não me engano, ele só tá disponível para Apple, ele não tá disponível para Android, mas é um jogo aí que é um jogo que merece a sua atenção aí, se você gosta de RPG, claro.
É isso aí, hein? Melhor suporte à comunidade, nós tivemos o Final Fantasy de novo, né? Uma coisa tá ligada com a outra. É, melhor jogo VR, nós tivemos o Resident Evil 4. Lembrando que jogo de terror e VR tem tudo a ver, mas tivemos ali concorrendo o Hitman 3, Lone Edge, o Sniper Elite também VR. Mas é, a tendência que a gente tá vendo é muitos jogos que já saíram de forma convencional saindo pra VR agora. Melhor jogo de ação Returnal, que não concorreu a jogo do ano, mas ganhou o jogo de ação desbancando aí clássicos como Far Cry 6, o Deathloop, né? Black for Blood. E melhor jogo de aventura Metroid Dread, como a gente já tinha comentado, né? O estilo Metroidvania voltando com tudo. Eu particularmente gosto muito, como a gente falou em episódios anteriores aí, Dead Cells, Hollow Knight. Eu sou suspeito pra falar, eu gosto muito do estilo Metroidvania, desde o Symphony of the Night, aprender a virar o castelo e tudo mais.
É um jogo, é um estilo de jogo que tinha ficado exclusivo dos indies, né? A gente não via empresa grande lançando mais um Metroidvania, né? E aí vem um criador do estilo e lança esse jogaço. Obrigatório pra quem tem um Dread. Um lançamentaço.
Pelo menos a Nintendo faz isso.
A Nintendo trata bem as suas franquias, né? E a questão de suporte da comunidade, como você disse, né? O Final Fantasy ganhando. E o No Man's Sky, uma menção honrosa, que foram os caras que prometeram muito e não entregaram nada no começo. Trabalharam muito pra conseguir correr atrás do prejuízo e conseguiram muito mais do que isso, né? Hoje o No Man's Sky é um jogaço de você jogar. Tem disponível, inclusive, na Game Pass. Então, eu sugiro, se você ficou muito triste por ter jogado No Man's Sky lá no lançamento, jogue agora, que é um jogo completamente novo.
Exatamente, provando aí que nem tudo está perdido, né? Vamos ver se a CD Projekt Red consegue consertar o Cyberpunk. E voltando a falar dos Metroidvanias, né? Que bom que a Nintendo deu atenção e voltou a trazer o Metroid para as origens, já que a Konami enfiou o Castlevania no boiro, né, cara?
Ela enfiou a Konami, não. Não enfiou só o Castlevania, ela enfiou todas as franquias, né? Que a Konami lança. Aliás, a gente podia fazer até um vídeo do futebol, né? Do PS, que ela literalmente destruiu a franquia, cara. É decepcionante, triste, né? Porque é uma franquia que vinha desde o Super Nintendo, fez o sucesso gigantesco no PlayStation 1 e tava no coração de todo fã, né? E os caras destruíram a franquia.
Exatamente, não bastasse isso, cara, do outro lado a gente ainda tem o FIFA mercenário pra caramba, só querendo vender cartas e repetindo o jogo com uma maquiada no gráfico há uns 5 anos. Teu nome?
Não, a gente já pode fazer um só falar dos principais, só. Agora vai falar o melhor jogo de esportes, né? Aí em jogo, melhor jogo de esportes barra corrida, a gente teve, obviamente, o Forza Horizon 5, né? Jogo que merecia estar entre os melhores do ano, um jogo muito bem feito. Um jogo muito divertido de jogar, tem suporte, a questão de acessibilidade também, um jogo que teve...
Ganhou nessa categoria também, né?
Ganhou nessa categoria também, é muito interessante a gente que briga muito mais pela democratização do videogame. A acessibilidade faz um papel importantíssimo nisso, né? E o Forza Horizon pensou tudo nisso. É um jogo que não vai ganhar o prêmio de melhor jogo do ano, mas vai ficar marcado como um presente aos fãs da franquia. Ele é o ápice que a franquia pode chegar até agora. Perfeito em todas as características dele, gameplay, a história, gráficos, nem se fala. Então, Forza Horizon 5 é um jogo maravilhoso, merece toda a sua atenção.
Eu estou com o meu Mustang Azul 69, lembrando que o Forza ganhou em 3 categorias, ele ganhou o melhor jogo de corrida, é esportes barra corrida, né, que podia até ser questionado se essa categoria devia ser separada, mas ele também ganhou em acessibilidade e ganhou na produção de som, cara, que pra quem não sabe, eles realmente captaram o som de cada veículo. Nesse aspecto, a produtora fez um trabalho sensacional.
Mas sem contar que tem a trilha sonora do Foo Fighters, que deixa tudo muito mais legal.
Exatamente, cara. As rádios do Forza, elas são muito boas, né, cara? E quando começa a tocar o Foo Fighters, aí a gente acelera full.
Aí você quer meter o pé no acelerador. É um jogo muito bom, tá disponível no Game Pass, no xCloud.
Day One, bom lembrar isso.
Day One. E a gente chega aqui no final, que é o jogo mais esperado pra 2022. E tem uns jogos bem legais. A gente tem o God of War Ragnarok, tem o Horizon Forbidden West, a sequência aqui do Zelda, que ainda não tem um nome, o Starfield, que é o primeiro jogo da Bethesda exclusivo para Xbox, e o que vencedor, né? Que é o jogo mais esperado por muita gente, espera ele, ele ganhou com um merecimento de fato, que é o Elden Ring, que é o novo jogo da From Software, a mamãe dos Souls-likes, né? Para quem gosta desse estilo. Eu acho que ele vai entregar muito mais do que qualquer Souls-like já entregou, né? Visto pela demo.
Aquela famosa produtora que faz os jogos pra masoquista, né, cara? Que a galera curte esse nível de dificuldade insana do Souls-like, cara. Eu, particularmente, não sou muito fã, porque tenho pouco tempo pra jogar e quando jogo não curto muito passar raiva. Mas é realmente tem uma comunidade muito forte que gosta muito e tá aí o resultado, né, cara? Desbancando gigantes como o God of War Ragnarok, o Horizon também, né? Forbidden West, que, cara, eu joguei o primeiro Horizon, fantástico, joguei o God of War também, mas nessa geração, por enquanto não pingar uma grana, enquanto a Sony não lançar um serviço pra combater o Game Pass, à altura, eu vou ficar jogando os joguinhos do Game Pass de graça. Tenho certeza que vão ser jogos AAA excelentes, vão ser jogos maravilhosos, mas também, né, não tem um rim pra doar pra Sony pra poder jogar eles. Assim como o Zelda, né, cara, esqueci de falar de Zelda.
O Zelda é que só teve um videozinho só até agora, né, não teve mais informações. Então eu acho que a questão do esperado também é pelo jogo que mostrou mais coisas, né? O Starfield não teve nem gameplay, nada ainda, só um vídeo de introdução. Então eu acho que é merecido aí que o jogo mais esperado é Elden Ring.